Cambada de Enxutos, mais uma resenha, o cast, seguindo aí a ideia do nosso amado líder Sorg, na impossibilidade de escrever, a gente vai tentando aí fazer algumas análises breves, por áudio mesmo, pra gente conversar sobre alguns assuntos bacanas. Então hoje a série que eu gostaria de comentar com vocês é a atual, do Superman, o Superman Rebirth. Então a gente vai passar aí algumas edições, focar um pouquinho na Superman Reborn, que até pegou ali algumas edições da Action Comics, começou no Superman 18, foi com a Action Comics 975, depois Superman 19 e Action Comics 976, e uma visão geral da atual série. Vamos embora? Vamos lá parte dos spoilers, né? E falar mais especificamente primeiro do trecho que eu acho que é o mais curioso para todo mundo que não leu, que são as quatro edições que faz um crossover com a Action Comics, né, que eu falei lá no início, onde explica aí a fusão dos dois Superman, né, o pré e o novo 52 no Superman só. É difícil até explicar, mas a grosso modo, o senhor Mr. Spicky, aquele que tem um nome esquisito, eu não consigo falar ele de jeito nenhum, ele estava capturado pelo misterioso lá, senhor Oz, né? Quem está acompanhando a DC aí sabe que esse cara, de vez em quando, aparece como um ser misterioso que tudo sabe sobre a mudança da cronologia da DC. Bom, ele está preso num lugar fora da realidade, ele acaba fugindo, né? O carinha lá do chapéu engraçado, e ele ficou preso lá por vários anos, acreditando que o Superman iria salvá-lo. O Superman, o pré, né, o Paulo 52. E aí, para que ele caia na nossa realidade, nossa entre aspas, né, e consiga rolar um plano maligno lá para se vingar do Superman, ele acaba se passando pelo Clark Kent. De tal forma que ele acredita que... ele se transforma de tal forma que ele passa efetivamente a acreditar que ele é o Clark Kent. Então esse Clark Kent que vocês viam lá, ou veem, ou não sabe de onde surgiu, que está na Action Comics, nada mais é que é o carinha do chapéu engraçado que está transformado em Clark Kent, acreditando que ele é o Clark Kent. Bom, para encurtar a história, ele bola um plano, ele captura lá o filho do Superman, né, o John, né, e o leva para uma realidade fora da nossa realidade. E lá, nesse lugar, ele diz que dá a entender que ele conhece, né, toda a reviravolta que aconteceu na cronologia da DC, e que o Superman pré, ele é um ponto fora da curva. Ele é alguém que realmente está atrapalhando, ou ele não faz parte dessa cronologia. E usando os seus poderes e desse conhecimento, de alguma forma meio esquisita lá, ele acaba tentando fazer com que o Superman perca sua memória, tentando alinhar ele à cronologia atual, né, onde ele nunca foi casado. Altas aventuras e muitas confusões, o Superman praticamente realmente perde a memória, mas no limite ali surgem do nada duas energias vermelhas, isso mesmo, é assim, não tem explicação. E essas duas energias, né, vermelhas representam o Superman 952 e a Lois Lane 952. Aí é uma coisa, não dá nem para explicar, né? Falando é uma coisa pior do que escrevendo. Então, e por fim, né, quando os dois pré estão praticamente com a memória apagada, essas duas energias surgem, né, e se fundem a eles, mas se tornando, né, o que seria novamente o Superman 952 e a Lois Lane 952. Mas dura muito pouco e no final... com o poder do amor de John, acabam que são fundidas as duas realidades e o Superman consegue se safar junto com a Lois Lane e seu filho. E esse escapismo, né, essa saída que eles conseguiram fazer ao fundir as duas realidades é que tudo o que aconteceu nessa cronologia passa a valer como se tivesse acontecido com o antigo Superman. É como se a fase 952 acontecesse com o Superman das antigas. Então, aí há algumas adaptações da história, na hora que a Lois Lane fica grávida, ele se afasta e vai para lá, a Fortaleza da Solidão, e fica vários anos lá afastado, e ainda assim ele atua nas sombras, ajudando a Liga da Justiça, mas usando aquele uniforme negro. Por fim, ele decide aparecer, ele aparece aí com o uniforme dos Novos 52, e assim que se fundem as duas histórias, né, considerando inclusive que o nome do Superman, que nessa visão nova, né, estava como o Sr. e Sra. Smith, volta a ser Clark, Lois e Clark Kent. E isso me afeta também as memórias das pessoas que estão em volta. Todos eles passam a acreditar que essa história é a verdadeira e que, de novo, né, a identidade secreta do Superman está preservada. É isso, foi assim, é um passo de mágica, solução Deus Ex Machina, mas foi a forma que a DC encontrou de dizer que tudo está valendo ainda, mas com um personagem que vale, e não o Superman 952, beleza? Então, vamos para as análises. Vamos lá, passado esse embrólio tudo, que eu espero que vocês tenham entendido, porque realmente, de fato, escrever é muito mais fácil do que falar, ainda mais coisas absurdas como essa. Mas o que eu queria, na verdade, não era análise, não era nem passar spoilers ou comentar, né, sobre detalhes técnicos da revista. E sim a essência, né, que eu acho que chamou a atenção. Como vocês sabem, quem acompanha ou quem não acompanha, há muitos anos eu fazia diversas resenhas para o PDE, lia algumas edições e parei por algum tempo de acompanhar. E aí, seguindo a indicação do nosso redator Creed, né, voltei a ler especificamente a do Superman. E sim, cara, pessoal, eu gostei muito do trabalho aí do Peter Tomasi. Né? Ele conseguiu trazer aquele espírito do Superman que aquele ideal teórico do super-herói, né? O cara que realmente é preocupado com o bem dos outros, ele se preocupa, né, com os outros em frente aos seus próprios interesses, né, os interesses dos outros, bem comum em frente aos seus próprios interesses. E isso realmente cativa o leitor, especialmente se você está procurando algo dessa natureza. E é muito coisa assim, depende, né, do leitor. Porque tem gente, obviamente, eu gosto do Batman, que o Batman é da Dark, ele é escuro, agora, né? Então, assim, o cara não vai apreciar tanto. Então, para aquela pessoa que curte o gênero e considera isso como um valor para a sua história, para a sua leitura, né, como um escapismo dessa realidade cruel que a gente tem, onde, pelo menos em algum lugar, né, no mundo, ou pelo menos na fantasia, existe algo que te inspire a ser mais correto, mesmo que esse momento de inspiração possa, não momento de inspiração, mas essas suas ações possam não ser as melhores para você, mas as melhores para todos, essa é a sua revista, sabe? Além dessa questão da inspiração tradicional, né, do herói utópico, o que o Tomasi conseguiu fazer trazendo a família de volta, né, a Lois, o Clark é casado, tendo um filho, essa relação do filho com o Superman, né, como Clark Kent, cara, é muito interessante. Não sei se eu estou contaminado aí por ser pai também, né, de um garoto aproximadamente na mesma idade ali, né, 8, 10 anos, que é a idade do John, e você ver refletido numa realidade fantástica esse relacionamento que você tem com seu próprio filho e muitas coisas que ele consegue trazer dentro do possível, claro, de uma realidade, de um dia a dia, né, uma relação cotidiana para um mundo fantástico, causa uma empatia muito grande. E aí, de novo, acho que é uma coisa muito, talvez, pessoal. E aí não sei se, de repente, você, ouvinte, vai ler essa história e vai curtir isso ou não. Mas, assim, caras, o conceito geral da revista é muito interessante, te cativa. De novo, traz aquela visão utópica de um herói idealista, mas que traz um alento, né, para você aí que já é mais velho e rancoroso, cansado da realidade da mídia tradicional, esquerdista ou direitista, ou caqueísta aí que você gosta de falar, mas que só tem notícias ruins, né? Então, você, como um escapismo, você parar e falar que eu tenho ali 10, 15 minutos, que é o tempo que você lê uma edição dessa, que é bem curtinho, e você vê um mundo utópico onde fazer o certo é o mais correto de verdade, onde realmente você tem não benefícios, mas que onde você vê que a coisa deve, como a coisa deveria ser e não como é a realidade, é muito interessante. Entrando um pouco mais no técnico aqui, para não comer muito o seu tempo, tem diversos artistas, né? Eu li a passagem toda, estou lendo desde a número 1, eu voltei recentemente, comecei a ler da 8 em diante, mas o artista principal é o Patrick Gleason, eu não sei se se fala assim, mas Patrick, vamos lá, portuguesão, mano. Tem uma arte interessante que combina, sabe? Ele tem um traço que é fluido, ele não tem uns contornos de rosto ou contornos bem detalhados, mas ele vai para um lado mais caricatural, é de cartoon, né? Cartunesco. E pela proposta mais leve da história, a gente acaba concordando, assim, entrando mais no espírito, né, que está sendo proposto por isso daí. Então a arte dele está muito bacana, as cores são cores vivas, assim, né, que compõem bem o contexto geral. E é legal que quando ele tem a participação do Batman, para quem gosta, ele traz os opostos, né? Até os desenhos, quando ele representa o Batman e o Damian, né? O filho do Batman, o Robin, quando ele faz a contraposição contra o Superman, o Clark Kent e o John, né? O Superboy, tem uma diferenciação bacana não só na arte, mas também aí um pouco do Tomasi, né? Essa relação luz e escuridão, ele deixa bem claro e reforça muito isso, e é interessante como essas coisas se complementam, né? Como uma química interessante entre os dois. Vocês devem ter lido aí também, provavelmente, a resenha, né, do nosso amigo Groot sobre os Super Filhos, né, que tem a relação do Batman, do Damian e do John. Também é explorada nessa edição do Superman, nessa arco do Superman, mas é o início, né? Começa essa relação surgir na história do Superman e acaba tendo um desdobramento nessa solo, vamos assim dizer, nessa spin-off. Que, para vocês verem como é interessante, como ficou bem bacana esse desenvolvimento, acabou gerando um spin-off. Bom, é isso, não quero também me estender muito, acho que o recado é esse. Galera, vale a pena, se você curte esse tipo de história. Há anos que eu não leio uma coisa do Superman que me agrade bastante, né? Superman 952 já foi, que Deus o tenha, e vinda longa ao novo Superman. Bom, o povo gosta de nota, né? Então a gente dá uma nota aí. Dá uma nota para uma mensal, com o objetivo que está dando. Bom, comparando com os mesmos níveis que o pessoal tem por aí, um 8 aí está de bom tamanho.